Boa noite, galera. Nós somos o Sem Groselha Podcast, eu sou o Fermento e hoje é um episódio à parte aí, como vocês já estão acostumados, quem acompanha aqui de perto, é um episódio que hoje sou só eu e vocês sem convidados. E hoje tem uma coisa diferente acontecendo. Eu tô sentado do outro lado da mesa, pô. Isso acho que nunca aconteceu. É como se vocês estivessem vendo a face oculta da Lua, pô. Já ouviram falar que tem isso? Tem a face oculta da Lua. Tem até um álbum, acho que é do Pink Floyd, que é o lado escuro da Lua, alguma coisa assim. Eu não sei até que ponto isso é verdade, velho, mas eu já ouvi falar dessa história. Não sei se é científico. Teria que perguntar pro nosso amigo Serjão dos Foguetes se a Lua realmente se movimenta de tal forma que a gente nunca consegue ver o que tem do outro lado dela. Esse é o meu lado, então, o meu lado direito, que eu nunca mostro. E que também, não sei por quê, velho, mas eu prefiro o meu lado esquerdo. Acho que é a questão de costume, que foi aí, o Gabriel tá ajustando. Ah, boa. Então hoje é um episódio que eu vou aproveitar para responder algumas perguntas que vocês mandaram para mim lá no Instagram, na minha caixinha de perguntas que eu abri lá, contar um pouco sobre o contexto de vida atual e alguns aprendizados que eu tive com os episódios do Sem Groselha, alguns raciocínios que eu elaborei, falar um pouco sobre o universo cognitivo e também responder perguntas que vocês podem estar mandando aí agora via super chat, a gente vai responder todas e via chat a gente vai escolher algumas para responder. Hoje foi bem maneiro. Deixa eu contar aqui do meu dia, né? Mas hoje foi um dia maneiro. Quer dizer, de manhã não foi tão maneiro. Tive uma reunião um pouquinho desgastante. Mas agora, à tarde, eu fui dar uma entrevista lá na Jovem Pan. Na Jovem Pan aqui de Floripa. E, bom, em primeiro lugar é muito maneiro ter esse reconhecimento, né? A ponto de ir dar entrevista numa rádio tão tradicional. E é maneiro também porque as pessoas lá são muito maneiras e são muito. Sim, eu nem me troquei. São muito boas no que elas fazem. Eu conversei lá com a Laís e com o Lucas e eles fazem isso de entrevistar pessoas e de trocar ideia e de fazer o que seria um podcast. Só que na rádio, né? Então era só um audiocast, vamos dizer assim. Eles fazem isso há 5 anos, pô. A espontaneidade e a toda a capacidade que eles têm, né? Toda a destreza que eles têm é uma coisa realmente impressionante. Eu já fui em muitos podcasts e eu já vi muitos podcasts na internet em que é irritante a falta de profissionalismo ou a falta de capacidade técnica do host. Muitas vezes, né? E quando tu vai ali, tu vê uma pessoa com tanta desenvoltura, uma pessoa que, pô, se preparou, sabe as perguntas que vai fazer, tem uma pauta alinhada, se comunica, tem a capacidade de improvisar, é realmente encantador. É realmente encantador, é realmente magnético. Quando ligou o microfone assim, cara, eu fiquei até assim, em silêncio, observando ela trabalhar assim, quase que hipnotizado, assim, algo incrível, né? Como é incrível ver uma pessoa fazer aquilo que ela tem excelência, né? Aquilo que ela faz parecer fácil. Quando a pessoa é muito boa naquilo que ela faz parecer fácil, e foi essa sensação que eu tive hoje, estar assistindo um mestre performar, daí a gente trocou uma ideia sobre, pô, diversas coisas ali. Foram uns 50 minutos trocando ideia, mas foi uma experiência realmente muito bacana. Isso me lembra muito a importância, né? Me lembra alguns episódios sem groselha que marcaram por convidados que trouxeram à tona essa temática justamente da importância da comunicação, né? Hoje, em especial, eu estava observando uma pessoa que é mestre em comunicação e eu me considero que sou um bom comunicador, senão acredito que eu não estaria aqui. Apesar de eu nunca ter estudado para, foi uma coisa que eu desenvolvi naturalmente, fui lapidando. Mas vários convidados já trouxeram à tona o quão importante foi a comunicação na vida deles e como foi uma virada de chave. E, por exemplo, o Guilherme Batilani, o Fê Alves, o professor de oratória, que justamente ensina sobre oratória, o Gui Constâncio, são episódios excelentes. E a capacidade de saber se comunicar, ela não só, de certa forma, é para tu se conectar com as pessoas, mas para tu também poder saber afastar as pessoas que tu não quer. A capacidade de se comunicar bem e de expressar bem as próprias ideias, ela, de certa forma, permite que tu exerça a tua autenticidade de uma maneira mais fácil de ser compreendida pelas outras pessoas. Então, uma pessoa tímida, às vezes ela é tímida porque ela não tem a capacidade de se comunicar bem, não necessariamente porque ela não tem a coragem de mostrar a sua autenticidade, ou porque ela não é autêntica, ou porque ela não tem alguma característica predominante e ela é igual a todo mundo. Ela muitas vezes tem problemas de comunicação. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Se vocês não estiverem entendendo, é um próprio paradoxo, né? Porque vocês deveriam estar entendendo, porque teoricamente eu me comunico bem. Mas o que eu quero dizer é que é muito importante isso, velho. É muito importante. Eu tava lá hoje justamente pensando sobre isso, sobre como as pessoas que têm facilidade de se comunicar são diferentes psicologicamente do que as que não são. Porque essa facilidade de se comunicar, mais uma vez, não só permite que tu se conecte com pessoas, como também permite que tu se afaste de outras pessoas. A capacidade de se comunicar muitas vezes está atrelado também à capacidade de impor limites. A capacidade de... Bom, eu tenho a capacidade, por exemplo, de dizer, não, eu não quero fazer isso, eu prefiro fazer aquilo. E uma pessoa muitas vezes tímida ou que não tem a capacidade de se comunicar, ela simplesmente aceita. Então, o simples fato dela não ter a capacidade de se comunicar torna a vida dela pior. É isso que eu quero dizer, né? Porque quando tu pensa em, tu tem que aprender a falar, tu tem que aprender a se comunicar, tu tem que ter uma boa oratória, tu já pensa assim, não, o cara vai ser um host, o cara vai ser um apresentador de rádio, o cara vai ser um apresentador de TV, vai ser um jornalista, vai ser um vendedor de curso, vai ser uma pessoa que produz conteúdo nas redes sociais. E não, na verdade, a comunicação, ela vai te trazer esse poder de impor limites dentro do teu relacionamento, de impor limites dentro da tua própria família, de impor limites com os teus amigos. Vai trazer também a possibilidade de tu mostrar quem tu é pro mundo, de tu expor a tua opinião, de tu comentar sobre diferentes assuntos e fazer com que as pessoas se conectem com você porque têm assuntos em comum contigo. É sobre isso que eu tava pensando hoje. Eu vou pegar alguma pergunta aqui do Instagram, depois eu volto para umas coisas que eu tenho aqui anotado. E o Gabriel tá puxando as perguntas aí também, que vocês estão fazendo. Tem uma pergunta aqui, por que você está fazendo podcast com menos de 2 horas? Eu acho que teve 1 ou 2 só esse ano que foi com menos de 2 horas ali, que deve ter ficado com 1 hora e 50 minutos por aí. O que que aconteceu com o Sem Groselha? A gente mudou a maneira de fazer o nosso conteúdo, então a gente parou de fazer os episódios ao vivo e a gente começou a fazer os episódios gravado. E a gente parou de fazer episódios tão longos e decidiu fazer episódios mais curtos. E também teve outra mudança, que a gente parou de fazer episódios muito improvisados e passou a fazer episódios com um pouco de pauta, episódios um pouco mais específicos e planejados. Por quê? Porque dessa maneira a gente entende que a pessoa que senta para assistir um episódio do Sem Groselha, ela consegue se conectar mais profundamente e extrair mais ainda um conteúdo específico e sair daquele episódio satisfeita. Porque um episódio muito longo, normalmente, não permite que isso aconteça. Num episódio muito longo, normalmente, o assunto abordado não é um só ou dois. bem específico. Normalmente são vários assuntos. Normalmente esses episódios longos que aconteciam eram episódios que a gente começava discutindo psicologia, ansiedade, depressão e terminava discutindo Deus, religião, cogumelos e ayahuasca. Pô, comi, tô com um negócio aqui no dente, tá me irritando, velho. Acho que é um milho.
Uma água faz...
Pera aí, galera. A ASMR pra quem tá ouvindo no Spotify. Deu, saiu. Então, esse é um dos motivos da gente ter reduzido os episódios. E a gente começou a fazer gravado justamente por esse motivo também, pra gente poder fazer aquele trailer maneiro e engajar a rapaziada. E a gente começou a usar a pauta também pra gente ter esse tema mais específico. Mas a gente vai manter, eventualmente, fazendo um episódio ou outro ao vivo, como foi ao vivo com o Lutz. Por que que eu acho que faz sentido fazer ao vivo, por exemplo, com o Lutz? Cara, o Lutz não é um cara que fala de um tema específico, é um cara que eu vou ter uma conversa muito solta. Ele não é um expert que veio aqui para me passar um conhecimento ultra específico de YouTube. Eu poderia ter feito isso com ele, mas foi um cara que veio aqui pra gente trocar uma ideia irada, solta, sobre diversos temas que giram em torno aí da humanidade ou de alienígenas, Deus, religião e tudo mais. Por exemplo, com o chileno foi a mesma coisa. E vão ter mais episódios assim. Vão ter episódios, por exemplo, quando a gente fizer episódios com duas pessoas, que a gente vai fazer muito provavelmente ao vivo. Porque não vai ser um episódio tão preso, tão amarrado, que vai seguir uma linha, que a pessoa vem aqui para expressar um raciocínio. Vão ser episódios que vão ser papos mais soltos e sem uma direção específica, né? Que aí faz mais sentido fazer ao vivo e manter o modelo que era usado antigamente. Mas, em resumo, é por essas razões que a gente tem feito com menos de 2 horas. Qual a teoria mais inusitada sobre a existência das coisas que você acredita ser possível? Meu Deus, pô. Eu passei a semana inteira estudando e discutindo sobre isso e vendo vídeo e etc e tal. Inclusive, no dia que veio o Davi Ribas aqui, essa semana que ele veio aqui gravar uns negócios, a gente ficou discutindo sobre a origem da vida humana, pô. Eu não sei se eu me sinto apto pra explicar. A questão é que existem inúmeras teorias... Deixa eu ver se é da vida. Qual a teoria mais inusitada sobre a existência das coisas que você acredita ser possível? Sobre a existência das coisas é sobre a vida, né? Vamos dizer assim, de certa forma. Existem muitas perguntas sem resposta. O que as pessoas religiosas normalmente acreditam é que o Deus delas tenha feito as coisas serem do jeito que elas são. E uma das coisas que me faz não acreditar em Deus é que, ou pelo menos nesse tipo de Deus, é que à medida em que a ciência evoluiu, esses deuses diminuíram. O que que eu quero dizer com isso? Antigamente, quando uma tribo indígena, ou sei lá, no meio do mato, sem acesso à tecnologia que a gente tem hoje em dia, via um raio cair do céu, ela pensava que era um deus, porque ela estava vendo um fenômeno que era muito extraordinário e inexplicável. Como que o céu se comporta dessa forma? Como que o céu tem o sol e tem a chuva e de repente vem um negócio azul rasgando, fazendo barulho, que era o trovão, e cai ainda azul numa árvore e pega fogo na árvore se o raio bater nela, ou se cair numa pessoa, mata. Bom, isso só pode ser um deus, entre todos os outros fenômenos inexplicáveis. À medida em que o conhecimento foi avançando, nesse caso em específico, foi se entendendo que as nuvens são a água no estado gasoso, que estão lá e acumulam cargas de elétrons, que formam outras cargas com a Terra e eventualmente acontece essa descarga de energia lá e tal, e acontece o raio. É um fenômeno que foi explicado pela ciência. Então, à medida em que a ciência avançou, esse Deus, ele deu um passo para trás. Ele deixou de existir um pouco. E a gente foi diminuindo esse Deus, ou diminuindo os fenômenos que a gente não conseguia explicar pela ciência e explicava através de coisas extraordinárias, até chegar num ponto que de algumas perguntas que ainda são muito questionáveis. Tipo, por que que existe alguma coisa ao invés de não existir coisa nenhuma? Que é uma pergunta que muito provavelmente a gente nunca vai conseguir responder. E alguns gaps de raciocínios que a gente tem nas questões do início da origem da vida, né? Antes de existirem as células eucariontes ali, etc. E tal, eu tive um papo com um biólogo aqui outro dia que foi sensacional, que a gente discutiu um pouco sobre isso. E eu assisti também um documentário ilustrando quais seriam as chances, né, das descargas elétricas da atmosfera atuando sobre a sopa primordial de elementos do planeta Terra arcaico de 4,5 bilhões de anos, qual eram as chances de uma proteína se formar. E matematicamente essas chances não existem. Mesmo que tivesse acontecendo em todos os planetas similares à Terra, em milhares de locais diferentes, né? Em cada pedaço de sopa primordial de elementos, mesmo que tivesse acontecendo o tempo todo, durante um infinito espaço de tempo, ou um espaço de tempo maior do que se estima ser o tempo que existe o próprio universo, não seria o suficiente. A matemática meio que não fecha. E aí, na questão dessa pergunta, isso te leva a tomar um dos dois caminhos, né? Tu pode, na verdade, te leva a vários caminhos, né? Isso leva às teorias de que, por exemplo, existam multiversos, e que a gente vive em um multiverso que, por algum motivo, as coisas se alinharam perfeitamente e aconteceram, e justamente as coisas aconteceram, porque senão a gente não estaria aqui, eu não estaria aqui falando com vocês. Ou isso faz as pessoas, mais uma vez, trazerem aquela ideia de, ó, tá vendo? Aconteceu é porque é Deus. Aconteceu é porque Deus fez assim, etc e tal. Só que o que que vai acontecer, muito provavelmente, daqui 10, 20, 30, 50 ou 100 anos? A ciência vai avançar mais uma vez e Deus mais uma vez vai dar um passo atrás e vai ser necessário para responder uma questão mais fundamental. Mas essa questão da origem da vida muito provavelmente será respondida. Mas, mais uma vez, a origem da vida não é a origem das coisas. A origem da vida vai explicar como que, através de descargas elétricas e uma sopa primordial, elementos inorgânicos, sem vida, se tornaram uma cadeia de aminoácidos, de proteínas que podem se agrupar e formar células e com instinto de sobreviver e reproduzir. Isso vai passando por toda a teoria do evolucionismo, da evolução do Darwin, até chegar em nós. E chegou nos macacos, chegou nos peixes, chegou em nós. Só que isso não vai responder por que que existe alguma coisa ao invés de existir coisa nenhuma. Isso não vai responder vários outros problemas que a gente tem, por exemplo, dentro da física e da física quântica, que é uma coisa que eu tenho tido um interesse em estudar. E só que toda vez que eu vou estudar me irritam um pouco os termos, porque esses termos já estão sendo batidos pelos coaches aleatórios. E quanto mais tu lê, mais tu percebe que as pessoas se apropriam de termos físicos e científicos sem fundamento nenhum. Mas é isso. Eu acho que eu tô me tornando um pouco uma pessoa que eu gosto das teorias loucas, mas essas teorias loucas têm que ter algum sentido e evidência. Porque as evidências apontam para isso, tá, beleza. Mas alguém pode vir aqui e te falar que, ah, não, porque existiu uma civilização antes de nós, do planeta Terra, que deixou a vida aqui, a vida humana, ela é uma vida alienígena e tal. Eu vou falar, tem alguma evidência para isso? Pô, se tiver, pelo menos algumas evidências. Ah, tem algumas evidências, porque existiam elementos químicos que faltavam aqui na Terra, que podem ter vindo através de algum asteroide, etc. Cara, beleza, é uma hipótese maneira. Mas tirar uma hipótese, uma teoria completamente do rabo e eu falar, não, olha, eu vou explicar aqui pra vocês. Existe um dragão chamado Shangri-La, que envolve toda a galáxia e ele é um dragão invisível que no dente direito dele tinha uma poeira de ouro que caiu sobre... Entende? Uma coisa completamente sem pé e nem cabeça, pra mim não faz mais sentido. Eu não consigo mais levar a sério teorias assim. Então tem muitas teorias assim que são inusitadas, mas que elas são inusitadas de uma maneira... É irritante, porque elas não têm nenhum tipo de evidência. E mesmo se a teoria não tiver evidência, não tem nenhum tipo de plausibilidade. E mesmo se não tiver evidência e plausibilidade, muitas vezes é algo que... É, acho que se chama navalha de Occam, que é quando tu... Se tu tem duas teorias... E uma teoria é muito sofisticada e complexa e cheia de coisas, não tem nenhum motivo para tu não escolher uma teoria mais simples que explique o mesmo fenômeno. Tipo, tu simplifica. E a maioria dessas teorias inusitadas acabam sendo teorias, tipo, completamente loucas que envolvem Jesus Cristo ser o governador da galáxia e ter, dizimado Atlântida e os Anunnaki vieram e o Joe Biden é um reptiliano. Entende? Tipo, cara, não dá, velho. Estão chapando muito os cocos. Próxima pergunta. Completamente nada a ver com esse assunto. Tu corta o cabelo quantas vezes por semana? Eu corto o cabelo uma vez por semana, toda quinta-feira. Eu não lembro qual o horário. Agora eu tô alternando os horários. Mas eu corto toda quinta-feira na Carve Barbearia, vulgo a melhor barbearia do sul do mundo. Eles, inclusive, além... de serem excelentes profissionais cortando o cabelo, eles são também excelentes pessoas. Então é um lugar que eu não só gosto de ir para cortar o cabelo, mas eu gosto muito de estar lá. E eu fiz, inclusive, esse raciocínio outro dia. Eu tive refletindo sobre isso, né? Quando tu paga, por exemplo, para um psicólogo ou para uma psicóloga, para tu fazer psicoterapia, o que aquela pessoa está fazendo é disponibilizar um pouco do tempo dela para te escutar, conversar contigo, e durante aquela uma hora de conversa que tu tem com ela, ela vai influenciar o teu comportamento de tal forma que tu tente levar aquilo para o resto da tua vida e tu se comportar melhor no sentido de alterar o teu comportamento para ter comportamentos mais adaptativos, comportamentos mais saudáveis, comportamentos que estejam alinhados com os seus objetivos. Tu paga uma pessoa para fazer isso uma hora por semana ou uma hora a cada 15 dias. E olha o poder de transformação que uma terapia tem. Tudo bem, é uma pessoa profissional para isso, é uma pessoa treinada para isso, especializada nisso, que sabe muito bem o que está fazendo. Tu entrega para ela lados que tu não entrega para as outras pessoas. Ela tem uma autoridade, o que ela fala tu está disposto a ouvir, tu está disposto a mudar, etc e tal. Mas parem e reflitam sobre o poder de influência que uma pessoa tem em uma hora por semana dentro de você, na sua vida. Parem e pensem na influência que uma pessoa tem na sua vida estando uma hora com você por semana, ou uma hora a cada 15 dias. A minha vida foi completamente transformada através da terapia. Por que que eu tô falando isso em relação ao barbeiro? Porque eu amo aqueles caras. Eu amo estar na Carve Barbearia e eles são fodas. E eles são pessoas que eu estar lá uma hora por semana sendo bem cuidado, tendo bons assuntos que estão completamente alinhados com os meus valores e me levam em direção aos meus objetivos. Eu chego lá, a gente discute neurociência, a gente discute sono, a gente discute prática de esporte, a gente discute como ser pessoas melhores, como se desenvolver. De vez em quando a gente discute um monte de besteira, a gente ri, a gente bota pra fora o que a gente quer botar pra fora, tudo com confiança. Então, cara, eu amo aquele lugar. Mas qual que é o raciocínio aqui? Para e pensa, velho, as coisas que você faz toda semana, para onde elas estão te levando, né? Sempre que tu conhecer uma pessoa, ou que tu for conviver com uma pessoa frequentemente, todos os dias, ou todas as semanas, ou todos os meses, pensa que influência aquela pessoa gera em você. Por isso que eu digo, com eles eu me sinto muito confortável, porque eu sei que eles me levam para um lugar que eu quero ir. Eu sei que me estimula a prática de esporte, todos lá praticam esporte, correm, meia maratona, é surf, é bike, é tudo. Agora imagina se, por exemplo, tu tem uma manicure que tu faz a unha a cada 15 dias e ela só fala sobre, sei lá, velho, sobre fofoca de novela. Bom, tu tá sendo cada 15 dias puxada pra aquele lado da fofoca da novela, pra aquele lado da besteira, pra aquele lado que talvez esteja alinhado com os teus valores e pra onde tu quer ir, mas talvez não esteja. Da mesma maneira, se tu tem futebol toda quarta com os teus amigos. Bom, toda quarta tu tem futebol com os teus amigos. O que que rola nesse futebol? Cara, é um futebolzinho leve, agradável, que tu sai de lá melhor do que tu foi? Ou é um futebol que tu vai, tu se entope de chope, cerveja e coisa arada, fica só falando de putaria, volta tarde, porque não consegue trabalhar direito no outro dia? Aí tu tem que considerar, se tu tem que botar numa balança pra tu ver quais são tuas prioridades. Se a tua prioridade na tua vida são os teus objetivos, talvez esse futebol esteja desalinhado com os teus objetivos. A prática de esporte do futebol talvez esteja, mas os caras que tu encontra lá talvez estejam te puxando pra um lado e tu vai ver eles todas as semanas, velho, e pode ser que isso influencia a tua vida absurdamente. E tu nem sabe, e é uma vez por semana. Muito louco, né? É muito louco quando a gente pensa nisso, mas isso faz uma diferença tremenda. Pensa, psicólogo é uma vez por semana, uma vez cada 15 dias e transforma a nossa vida. E tem amigos aí que a gente vê todo dia que tá levando a gente pra um lado que a gente não quer. Tem familiar que convive com a gente todo dia ou todo final de semana que tá levando a gente pra um lado que a gente não quer e a gente não faz nada pra mudar isso. Então é muito importante prestar atenção nisso. Saudades de você no piano. Pô, até eu tô com saudade de tocar piano. Essa semana quase não toquei, porque não tá dando tempo, velho. Infelizmente, de novo. Mas eu vou voltar aí a pegar mais firme, pô. Tô com saudade, tô até com os dedos mais enrijecidos, assim. Tô precisando, pô. É, tem um frio, se fudeu, Gabriel, velho. Audácia tem limite. Considera-se audacioso. Quais aspectos? Ah, primeiro, eu me considero audacioso. O que que seria audácia? Seria tu... Pô, qual que é a definição de audácia? Vamos puxar no Google. Puxa aí, Gabriel. Definição de audácia, pra gente não falar merda aqui. Audácia seria tu tomar atitudes ousadas. Audácia é um sinônimo de ousadia. Tu vai puxar na TV. Tendência... Ó, vamos trazer a informação correta. Tendência que dirige e incita o indivíduo a... temerariamente realizar ações difíceis, desprezando obstáculos e situações de perigo. Ousadia, porra, eu sou muito bom. Intrepidez, denodos. Bom, tem várias palavras que teria que pesquisar no dicionário também. Qualidade de quem ou o que se caracteriza pela inovação, pelo arrojo, em oposição ao já estabelecido. É uma pessoa negligente com obstáculos e que ela meio que toma atitudes, de certa forma, até impulsivas ou... ousadas, sem calcular muitos riscos, né? Uma pessoa que não calcula muitos riscos. Eu me considero, sim, acho que... acho que o próprio ato de empreender, de ter uma empresa, já é algo audacioso, né? O próprio... A pressão que tu tem de tu não saber o que vai acontecer, tu não ter previsibilidade direito, de tu ter uma empresa que pode dar merda a qualquer momento, tu ter que dar esse salto de fé para tu começar um negócio, de que tu ter que investir um dinheiro, isso já exige uma certa ousadia, uma certa audácia. E foi algo que Bom, foi essencial para o Sem Groselha começar e foi essencial para o Sem Groselha romper várias etapas e ainda está sendo. O último grande salto de fé que a gente deu foi vir para essa casa. Foi uma loucura total que um dia a gente vai trazer a história à tona aí. A gente ainda não trouxe, mas um dia a gente traz em detalhes. Foi uma loucura total e ainda está sendo. É um salto de fé, uma audácia que ainda não se comprovou, né? Não se justificou, de certa forma. Aí vem a tua primeira pergunta, né? Eu respondi a segunda, que é se existe um limite para ser audacioso. E eu acredito sim que exista um limite. O limite vai ser determinado pelo próprio ambiente, né? O ambiente, a tua vida, a vida regula a audácia, né? Se tu for audacioso demais, o que vai acontecer é que tu vai quebrar a cara. Se tu tem a audácia de ir lá, sei lá, tu tá afim de uma moça e ela namora e o cara é gigantesco e forte, lutador de MMA, brabo, do lado dela. E tu vai lá cantar ela do lado dele, bom, muito provavelmente tu vai aprender que existe um limite para a audácia. Tu vai aprender, na verdade, instantaneamente que existe um limite para a audácia. Tu pode, por exemplo, sei lá, tu quer surfar na onda de alguma coisa boa que tá acontecendo, tu quer abrir uma empresa e tu foi muito audacioso, tu foi num banco e tu pediu um empréstimo de 50 mil reais, tu pegou dinheiro com um agiota porque tu achava que o Bitcoin ia subir, tu ia ganhar um monte de dinheiro e tu ia conseguir pagar e tal, e cara, pode ser que esse agiota te mate. Então existe um limite da audácia, né? A audácia, ela no limite, ela se confunde com uma espécie de ganância, de idiotice, de extrapolação de limites, né? Eu diria que é mais ou menos por aí. Por que nós da engenharia temos essa forte tendência em não trabalhar na área? Não sei. É uma boa pergunta, mas eu já pensei sobre isso também, mas não sei. Mas eu acho que é meio que geral isso. Tem um monte de gente de todas as áreas que não trabalha na área, sabe? Só que a engenharia, primeiro, que quando tu usa o termo engenharia, são muitas, né? São muitas engenharias. Aí a gente tá falando de quantos tipos de engenharia? 20, 30 tipos de engenharia. Tem engenharia do petróleo, tem engenharia de 1 milhão de coisas. Então, acaba que tu conhece mais engenheiros, né? Tipo, sei lá, psicólogos é psicólogos. Engenheiros é tipo, todos os engenheiros são engenheiros. Engenheiro do petróleo, engenheiro mecatrônico, engenheiro civil, é tudo engenheiro. É uma outra categoria. E eu acho que as habilidades aprendidas dentro da engenharia são facilmente transponíveis para outras áreas. O sistema que tu usa para quebrar problemas e aprender a solucioná-los são estratégias que desenvolvem o teu raciocínio lógico, que desenvolvem essa tua capacidade de resolver problemas de uma maneira que tu consegue transpor isso para outras áreas. Tu fica bom em resolver problema. E todos os negócios têm problemas, então tu fica mais ou menos bom em todos os negócios, né? Por exemplo, tem muitas pessoas dentro do marketing digital, na parte administrativa ou na parte de gestão de tráfego, que são engenheiros, pô. E por que que isso faz sentido? O cara desenvolveu o raciocínio lógico dele, entende? O cara desenvolveu a questão, sei lá, de saber analisar gráficos muito bem, de saber a relação estatística, a relação entre causa e consequência, a relação entre solucionar problemas, e isso acaba sendo muito aplicável no mundo moderno, e muitas vezes esse cara não tem tesão em estar lá montando robô, ou não tem tesão em estar acompanhando uma obra rebocando parede, mas ele vai ter tesão em estar atrás de um computador imprimindo dinheiro junto com os outros loucos. Às vezes é mais sobre isso, eu acho que tem a ver com isso. Separou umas aí, Gabriel? Porra, a galera não tá mandando pergunta, a galera tá preguiçosa, velho. Então eu vou falar do outro assunto aqui que eu tinha separado. Pera aí, deixa eu abrir a live pra eu dar um bizu. Quase vazou. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, ver se não tem mais nada no meu dente. Tem mais uma coisa, galera, que eu queria falar pra vocês, que eu já falei um pouquinho no último encontro cognitivo que a gente teve, mas que é muito importante e talvez tenha sido a conclusão mais importante que eu cheguei no Sem Groselha de todos os tempos. Qual é essa conclusão? Pra tu tornar a tua vida melhor, tudo o que tu precisa fazer é mudar o contexto de maneira a obter melhores resultados. O que eu quero dizer com isso? Pra tu ter sucesso e pra tu conquistar as coisas que você quer conquistar, atingir os seus objetivos, você não precisa ter força de vontade, você não precisa ter tanta garra, tanta determinação quanto você acha que você precisa. O que você precisa, na verdade, é facilitar a sua vida e o contexto que você está inserido para atingir os resultados. Vamos trazer um exemplo aplicável. Se tem duas pessoas fazendo dieta, uma dessas, as duas pessoas têm a mesma quantidade de força e de vontade, tá? Vamos supor que seja, não precisa de um valor. Só que uma delas vai estar numa casa que tem uma família que come mal pra caralho, vai ter um monte de pote de Nutella disponível, vai ter um monte de besteira, não vai ter as comidas boas já preparadas, pronto, toda vez que ela for comer, ela tem que preparar, etc e tal. E a outra pessoa, o oposto, ela mora sozinha, ela não tem nenhuma besteira na casa dela, e ela já deixou todas as refeições dela planejadas ali no final de semana. Ela mesma já cozinhou, deixou tudo preparado, as marmitinhas, pá, acorda, só esquentar e comer. As duas pessoas têm o mesmo peso, estão obesas, estão com 200 quilos cada uma delas. Qual delas vai conseguir terminar essa dieta? Se tivesse que apostar, cara, é óbvio que é a pessoa que está inserida num ambiente mais fácil. Só que qual que é a questão? Essa pessoa que está inserida no ambiente que é mais fácil, ela tem menos mérito por ter atingido o objetivo? Não. Não existe menos mérito. O que existe é atingir ou não o objetivo. Atingir ou não o resultado. Conseguir chegar ou não aonde você quer chegar. Não importa as justificativas que tenham no caminho, não importa o que aconteceu com a pessoa. Ah, não, mas imagina essa pessoa conversando com o nutricionista e ela falando, não, mas é que tava foda lá em casa porque tinha um pote de Nutella, porque não sei o quê. O nutricionista, ele vai entender. Ele vai falar, pô, não, vamos mexer aqui, vamos não sei o quê, vamos não sei o quê. Mas o que que importa no final das contas? É o resultado, é conseguir fazer ou não. Então, por que não facilitar? Por que não mudar o seu contexto para que seja mais fácil você atingir o resultado que você quer atingir? Qual que é a tua dificuldade? Pega essa dificuldade e tenta tornar ela o mais fácil possível, independente de qual seja. Você não tem que fazer como as outras pessoas fazem. Você não tem que ser o cara que acorda às 6 da manhã e pedala e não sei o quê e toma um banho gelado. Não, tu tem que atingir os objetivos que tu traçou e tu determinou. Se o teu objetivo é praticar atividade física todos os dias, vamos supor que esse seja o teu objetivo, né? O ideal seria que o objetivo fosse chegar no corpo tal e para chegar no corpo tal tu tivesse que praticar XYZ e daí tu se propusesse a isso. Mas se o teu objetivo é esse, por que que tu vai ter que gastar a tua força de vontade todos os dias escolhendo uma roupa, tal, pensando tem que ir pra academia, se tu pode simplesmente deixar tudo preparado, se tu pode simplesmente facilitar ao extremo, se tu pode escolher uma academia do lado da tua casa, ou a academia do teu condomínio, dentro do teu prédio. Porque o que importa no final das contas? É tu chegar no teu objetivo, que é chegar no shape X. O que vai fazer tu chegar no shape que tu quer? É tu ir na academia mais vezes. É tu ir na academia todos os dias. O que eu quero dizer aqui é que a grande sacada que eu tive esse ano aqui com o Sem Groselha, conversando com as pessoas fodas que vocês sabem que eu converso, é que o brilhantismo delas não esteve na força de vontade que elas tiveram de maneira sobre-humana a conseguir atingir os objetivos. Nenhuma das pessoas que eu entrevistei aqui são sobre-humanas. Nenhuma das pessoas que eu entrevistei aqui tem muito mais força de vontade que alguém que está aí no chat lendo agora. São pessoas que moldaram a vida delas para obter resultados. São pessoas, por exemplo, que sabem que, olha, eu quero ter o corpo tal. O que eu faço para ter o corpo tal? Ah, eu tenho que treinar todos os dias. Como que eu posso treinar todos os dias? Cara, o que funciona para mim? Tem que ser muito perto da minha casa. Então, ah, eu tenho grana. Pô, vou escolher uma casa do lado de uma academia. Ah, eu quero aprender a nadar muito bem. Tenho grana. Vou comprar um prédio, vou comprar um apartamento num prédio que tenha uma piscina que eu vou poder nadar quando eu quiser. Ah, o meu objetivo é, por exemplo, gravar mais conteúdo. Como é que tu pode fazer isso para facilitar? Já deixa as coisas montadas. Já deixa tudo no cenáriozinho montado. Não espera tu ter a força de vontade sempre. As pessoas mais geniais, repito, as pessoas mais geniais que eu recebi aqui, elas simplesmente facilitaram a vida delas num nível extremo. E o que acontece? É que quando elas facilitam a vida delas nesse nível, elas vão construindo uma confiança, meio que numa maneira circular, o chamado ciclo do sucesso, em que cada micro sucesso que elas obtêm deixam elas ainda mais confiantes. E por elas quase nunca precisarem gastar a força de vontade delas, quando elas eventualmente precisam de força de vontade, elas têm força de vontade sobrando e elas têm confiança sobrando, e aí elas conseguem atropelar qualquer obstáculo. Entende o que eu quero dizer? Essa pessoa, lá do começo que eu falei, que tem 200 quilos, que tá conseguindo fazer a dieta e tá fazendo certo, e tá ficando fácil. Por que que tá ficando fácil? Cara, ela tá ficando confiante. Ela tá tendo resultado. Ela tá perdendo o peso. Ela já fez uma semana inteira de marmita. Ela tá comendo certo. O dia que ela sair de casa e ela tiver que ir com os amigos dela em algum lugar, ela chegar num lugar e ela passar vontade, ela vai estar com a confiança dela lá no alto. Ela vai estar com a força de vontade dela lá no alto e ela vai conseguir dizer não. Porque pra ela fazer o que tinha que ser feito, foi fácil ao longo da semana. Agora imagina essa outra pessoa que tá um gordão de 200 quilos num lugar que só tem pote de Nutella e todo mundo come mal e ele tem dificuldade e tal. Vamos supor que ele, por algum milagre, esteja conseguindo fazer a dieta. Pensa no sofrimento. Todo dia um sofrimento absurdo pra fazer dieta e todo dia lá e passando muita vontade, etc e tal. Esse cara, o dia que ele vai, que ele passa na frente de um negocinho diferente, que dá um pouquinho de vontade a mais nele, a força de vontade dele para controlar aquele comportamento não existe. E ele vai ceder, ele vai errar, entende? Ele vai errar alguma hora. Esse cara aqui, não, tá fácil. Tá sobrando, é como se fosse uma bateria. Tá sobrando força de vontade. Tá sobrando córtex pré-frontal e capacidade de controlar o próprio comportamento. E esse outro cara, não. Esse outro cara tá se fudendo, gastando todo dia. Quando chegar a oportunidade, De quando alguma oportunidade pegar ele desprevenido, né? Como diria o Martin Luther King, o diabo sempre pula onde a cerca está mais baixa. Quando chegar esse momento, alguma coisa vai pegar ele e não vai ter como controlar. As pessoas de sucesso que eu conversei aqui, elas sabem disso. E elas sabem muito bem como controlar essas contingências. E elas entendem muito bem sobre o próprio comportamento e sobre como elas funcionam para elas obterem o resultado e para esse resultado ser atingido de forma fácil. E à medida que fica fácil e tu vai tendo mais resultado, vai ficando cada vez mais fácil. Porque se tu atingiu resultado principalmente financeiro, tu tem a possibilidade de fazer quase qualquer coisa. O dinheiro te possibilita facilitar quase qualquer coisa. Então, se tu mapeou o teu comportamento, o que, que é a dica aqui? Mapeie o teu comportamento. Vê, olha, eu só consigo de tal jeito. Os meus limites são X e Y. Então, aja dentro desses parâmetros. Eu vou trazer um exemplo que eu tenho aplicado na maioria dos dias. Às vezes como é que eu posso dizer? Mas eu transgrido os meus próprios limites, né? Porque eventualmente é muito tentador. Mas eu sou um cara que nos dias que eu tô ativo noturnamente, tipo hoje, ó, hoje aqui são 8 horas, se eu quero dormir no horário correto, que é às 9 horas, que é o horário que eu tenho dentro da minha programação, eu não posso levar o celular para dentro do quarto. Por quê? Porque eu não consigo não mexer, entende? Eu não consigo, eu não tenho a força de vontade necessária. Eu já gastei a minha força de vontade ao longo do dia e eu simplesmente não consigo não mexer. Então, eu sei que o meu limite é o quarto. Então, eu sei que para eu dormir no horário correto, eu tenho que deixar o celular fora do quarto. Se eu deixo o celular fora do quarto, isso facilita a minha vida. Eu não preciso ter força de vontade dentro do quarto. Dentro do quarto, para mim, largar o celular lá no canto e botar o despertador nele e ficar aqui exige uma força de vontade que a maioria dos dias eu não tenho. Uma força de vontade surreal. E que mesmo que eu consiga, eu sofro. E não tem motivo pelo qual eu sofrer. Se eu posso simplesmente facilitar o processo. Então, como eu facilito o processo? Deixando ele fora do quarto. E com tudo vai ser assim. Cara, porra, eu não tenho a força de vontade pra, sei lá, velho, qual que é a maior dificuldade da galera? Dormir, comer, treinar, beber água. Eu não tenho força de vontade pra ler. Descobre o teu jeito. Vê, olha, eu fiz um dia ali, funcionou. Como é que foi? Ah, foi assim, assim, assim. Cara, reproduz igual, velho. Olha, pra eu conseguir ler, tem que ser a primeira coisa que eu faço ao acordar. Acorda e lê. Acorda e deixa o celular fora do quarto e lê. Faz o que funciona. Faz o que é mais fácil. Não, não tem por que bater de frente com o que é difícil. Entende? Porque o que importa, no final das contas, é o resultado. Não fica tentando fazer o gol bonito. Não fica tentando ser o gostosão da força de vontade ou a gostosona da força de vontade. Foca no resultado e tenta deixar as coisas fáceis para fazer você atingir esse resultado. Esse é o ouro. Esse foi o maior ensinamento que eu tive no Sem Groselha deste ano, de janeiro até aqui, dessa temporada atual. Temos perguntas? Achei. Vizinho chato. Será que é vizinho nosso? Não, pô, nossa vizinha querida. Inclusive, ó, dona Maria, um beijo. Imagina se ela assiste um dia. Ela nem deve saber que a gente é essas coisas aí de mídia. Fermento, o que você acha da frase "a verdade é uma mentira útil"? Olha, essa frase em si, ela já pode ser considerada uma mentira útil também, né? Qual que é o lance? Sempre que se fala em verdade e mentira, a gente tá falando sobre pontos de vista, a gente sempre tá falando sobre perspectiva. Eu acredito fortemente que não exista nenhuma verdade absoluta. Em nenhum caso. Eu diria, inclusive, que a única verdade absoluta é que não existe verdade absoluta, né? Mas isso já é um paradoxo semântico irritante quando tu fala isso. Eu não acredito que exista verdade absoluta. E a pessoa fala, ah, mas tu tá falando isso e isso tá sendo uma verdade absoluta. Daí tu fala, tipo, foda-se. Por quê? Porque sempre vai ser um ponto de vista. Então, quando é dito que a verdade é uma mentira útil, em muitos contextos isso vai ser uma verdade. Eu acho que jogado assim fica difícil fazer uma análise profunda, mas quando tu joga em contextos sociais, culturais, religiosos, a nível de governo, a nível até mesmo comportamental, dentro de um relacionamento, eu acho que essa frase, ela é sempre verdade, né? A verdade sempre é uma mentira útil, no meu ponto de vista, porque não existem verdades absolutas. Então, todas as verdades são mentiras por algum ponto de vista. Então, essas mentiras úteis são as verdades, entenderam? Ou se perderam? Até eu quase me perdi, mas deu pra entender, né? É uma boa pergunta. Ivan Almeida, qual seria seu ápice de excelência na vida e o que isso significa nas áreas da sua vida? O meu ápice, eu não tenho tanta clareza. Tem algumas áreas que eu sei que eu quero me desenvolver e que são muito, que são importantes para mim, mas eu não tenho um lugar exatamente claro de onde eu quero chegar. Eu não tenho um ponto específico. Tipo, sei lá, tem gente que sonha em ser o presidente da república, tem gente que sonha em ser, sei lá, piloto de avião. Eu não tenho um lugar específico assim que eu quero chegar, mas eu quero me desenvolver muito intelectualmente, eu quero construir uma bagagem intelectual de ter lido muitos livros. É assim que eu imagino o meu eu ideal, né? Vamos botar assim, né? Eu imagino o meu eu ideal uma pessoa que tenha conhecimento de diversas áreas, que seja capaz de dialogar sobre diversos assuntos, que tenha lido muitos livros, que seja capaz de fazer situações, de elaborar links de raciocínios. Eu imagino que eu seja uma pessoa que consiga pegar esses raciocínios e transmitir para as pessoas, que é justamente o que eu faço dentro do universo cognitivo, pegando esses raciocínios, pegando isso tudo e usando não só de forma de discussão sobre os aspectos da vida, mas também trazendo um conhecimento aplicável para verdadeiramente mudar a vida das pessoas e para fazer com que as pessoas consigam, de certa forma, se desbloquear e vencer suas dificuldades mais facilmente. Eu me imagino muito mais desenvolvido fisicamente, não só no aspecto estético, mas também no aspecto funcional. Eu tenho vontade de ser capaz de fazer muitas coisas com o meu corpo, né? Eu me imagino, talvez, algum dia fazendo um Ironman ou conseguindo fazer, ou talvez os dois, né? Conseguindo fazer várias coisas, tipo, na barra e fazendo aquelas isometrias loucas e calistenia e tal. Eu acho muito bacana e é uma coisa que eu prezo muito ter essas capacidades, é uma coisa importante para mim e que eu tô querendo me desenvolver mais nesse aspecto. Então, inteligente, bombado. Eu quero ter bastante conforto financeiro, vulgo ter bastante dinheiro, Porque eu acredito que o dinheiro te traga uma estabilidade, e não só isso, mas eu acredito que o dinheiro vai me trazer a possibilidade de botar vários projetos que eu tenho aqui só dentro da minha cabeça no ar e que vão ser muito interessantes para as outras pessoas. E também o dinheiro te proporciona a possibilidade de promover coisas para as pessoas que são próximas a você, né? Mais ou menos nesse sentido, né? De, tipo, sei lá, eu quero fazer um puta de um churrasco do Sem Groselha aqui, um evento muito louco, e filmar em tempo real e botar no YouTube. Pô, é algo que exigiria uma grana, entende? Eu quero fazer um futebol dos artistas do Sem Groselha. Eu quero fazer um conteúdo de sobrevivência dentro da floresta amazônica com 5 convidados do Sem Groselha. Entende? Coisas muito loucas que exigiriam dinheiro. Isso eu tenho muita vontade. É, eu tenho muita vontade, daí é uma das coisas que para mim é fundamental, de me desenvolver mais artisticamente, né? Eu toco piano, toco violão, violino também um pouquinho, tô bastante tempo sem tocar, mas eu tenho muita vontade, e não só uma vontade, isso é algo que vai acontecer, de mergulhar profundamente nesse instrumento, de me desenvolver nele a um nível quase profissional, né? Sair do nível básico barra intermediário e passar para um nível, assim, passar por todo o nível intermediário do piano, que é muita coisa, e chegar num nível avançado de conhecimento, porque eu entendo que, fazendo uma conexão com o que eu falei lá no começo do episódio sobre comunicação e importância da comunicação, eu entendo que a arte, ela é uma forma de comunicação, ela é uma forma de se expressar. E tal qual a gente tem que aprender a falar e a gente tem que aprender a se expressar, na arte a gente também tem que aprender a falar, a gente tem que aprender a se expressar e a gente tem que aprender a ouvir. E para isso é necessário treino, para isso é necessário conhecimento. Olha quantas horas por dia a gente passa falando, né? E quantas, quem fala bem normalmente fala durante muito tempo. E com o piano seria a mesma coisa. Quantas horas eu precisaria passar improvisando para eu aprender a improvisar bem e falar qualquer coisa que eu quisesse dizer ali naquele instrumento a qualquer momento. E não só para falar, mas para compreender o que as outras pessoas dizem através do instrumento. Quanto mais conhecimento eu obtenho acerca da arte, nesse caso falando em específico da música, mais capacidade eu tenho de compreender a genialidade dos grandes compositores, entende? Não tem como uma pessoa que não conhece o Do Ré Mi conseguir apreciar minimamente Chopin. Ela entende um pouco, ela entende, nossa, essa música é linda, essa música tem algo diferente, mas quanto mais tu estuda, mais tu compreende, mais você é capaz de enxergar a genialidade e escutar verdadeiramente cada uma das sílabas e das palavras e das nuances que ele estava tentando trazer. Incrível, né? Isso é a arte. Eu acho que se translada para as outras formas de arte, para pintura, para danças, E por assim vai. Então eu tenho esse desejo muito forte de ser capaz de me expressar e de compreender melhor a linguagem da música, que eu acho simplesmente a coisa mais fantástica. Dados esses pilares, eu acho que é praticamente isso. Tenho outras coisas, né, fundamentais que eu quero me desenvolver também. Eu tenho o grande sonho de ser pai. E isso também com certeza vai acontecer em um dado momento, de formar uma família, de... Só que isso já não tem a ver com o meu desenvolvimento, né? Tem a ver com o desenvolvimento da minha vida. Quero ter uma casa no meio do mato, quero ter criança correndo com o pé no barro, tirar leite de vaca, quero tudo isso. Tudo isso que provavelmente vocês imaginam, esse é mais ou menos meu plano. Bem respondido? Tá bem respondido, né? Obrigado pela pergunta, Ivan. Zeca Ferreira, como encontrar motivação para praticar exercício para pessoas em depressão? Zeca, Cara, o primeiro conselho que eu te daria é: se você realmente estiver em depressão, se você realmente acha que você está em depressão, busque ajuda profissional, tá? Se você não tem certeza se você está em depressão também, mas só o fato de você já achar que talvez você esteja, busque de qualquer jeito. E eu vou te falar o porquê, cara. Porque ali é um ambiente que tu tem com um psicólogo que tu nunca vai ter com outra pessoa. É uma conexão que tu forma com ele ou com ela que tu nunca vai poder ter com outra pessoa. Não importa se é tua mulher, se é teu filho, é uma conexão completamente diferente. Porque é uma pessoa preparada para te ajudar a conduzir a tua vida. E é uma pessoa para a qual você pode expor absolutamente qualquer coisa. E, inclusive, essa é a indicação que eu te dou. Eu acho que os psicólogos até poderiam salientar isso mais. É a única pessoa na Terra que tu não precisa provar nada, que tu não precisa ter vergonha. E a gente sempre tem essa tendência, né, de, sei lá... Pô, mesmo quando tu quer meio que agradar uma pessoa, né? Tu vai no nutricionista, ele te passa a dieta, tu furou um diazinho, mas às vezes tu diz, ó, oh, não furei nenhum dia, tal. Tu quer meio que mostrar que tu fez, tu esconde algumas coisas. E o psicólogo é justamente a pessoa que quanto mais tu entregar a verdade, quanto mais tu falar, cara, eu não consegui, velho. Era pra eu dormir cedo, eu não consegui. Era pra eu ter feito exercício, eu não consegui. Eu tive preguiça, eu não... blá, blá, blá. Não deu, por tal motivo, tal. Quanto mais tu entregar, mais rápido tu vai solucionar o teu problema. Então eu indicaria isso em primeiro caso. Pra caso não seja depressão, né? Porque se for depressão, é um auxílio de um profissional. Porque se é a depressão mesmo, cara, tu já tá com a tua química cerebral muitas vezes alterada, né? Não é uma questão mais um problema só comportamental. É um problema, muitas vezes, cognitivo, que vai exigir recursos, muitas vezes, medicamentosos, que vai exigir algum trabalho profissional de ativação comportamental que seja diferente, que não tem como dar aqui rapidamente numa live, numa coisa assim. E eu também nem sou psicólogo. Mas para pessoas normais que não têm motivação para treinar, primeiro tenham clareza. Eu costumo dizer assim, né? Para a gente mudar um comportamento, a gente tem que ter duas coisas. A gente tem que ter conhecimento e a gente tem que ter o ambiente. O conhecimento, ele se divide em duas categorias. A primeira categoria é o conhecimento que vai te dar a motivação para tu executar esse comportamento. Como assim? Tu entender verdadeiramente o porquê você precisa treinar. Pesquisar quais são os benefícios, que, tipo, vai ter uma lista de um calhamaço. Pesquisa mesmo, escreve, olha, eu vou me sentir mais disposto, eu vou ter uma melhor performance. Pode ser um benefício que tu julgue até idiota, assim, ou que não tá em lugar nenhum, mas, tipo, se um dia eu for ser assaltado, eu vou ter mais capacidade pra correr, eu vou ter uma velhice melhor. Cara, faz uma lista de todos os benefícios. Isso é o conhecimento que tu pode usar como motivação. A segunda categoria de conhecimento seria o conhecimento da execução, que é o conhecimento de como fazer o exercício físico. Pesquisar sobre isso também vai ajudar a te dar motivação. Por exemplo, se tu começar a pesquisar, cara, como é que um corredor treina? Como é que ele é tão rápido? Como é que ele aguenta não sei quantos? Ah, como é que um bodybuilder treina e fica tão forte daquele jeito? Como é que um bodybuilder natural pode ter o desempenho melhorado? Isso é outra divisão do conhecimento que também vai te dar motivação. E tu também pode, dentro dessa categoria, né, de conhecimento para execução, verdadeiramente começar a aprender a como fazer. Só pesquisar sobre essas duas coisas já vai te dar meio que um tipo, porra, cara, faz muito bem e eu meio que sei como fazer, Então, porra, sabe? Isso vai trabalhando tua cabeça. E tu ter isso anotado de forma clara e tu olhar para aquilo, vai começar a te trazer esse desejo. Porque tu entende os benefícios e tu entende como que faz e tal. E muitas vezes aqui nessa segunda pesquisa, tu vai começar a ficar interessado por algum esporte. Porque tu não precisa fazer um esporte que tu não queira fazer. Tu pode fazer qualquer coisa, cara. Tu pode fazer vôlei, tu pode fazer basquete, tu pode fazer jiu-jitsu, tu pode fazer beach tênis, tu pode fazer crossfit, tu pode fazer musculação, tu pode fazer corrida. Tem muitos esportes que tu pode fazer. E tem alguns deles, esses, por exemplo, de raquete, tênis e alguma coisa em grupo, tu mal percebe que tu tá fazendo uma atividade física. Tu acha que tu tá jogando um jogo e tu tá se divertindo. E quando tu vê, tu tá todo suado, queimando 500 calorias ali e tu tá dormindo melhor e tu tá, sei lá, velho, transando melhor, tu tá performando melhor em todas as áreas da tua vida e tu tá colhendo todos aqueles benefícios que tu listou e tu nem tinha percebido. Bom, vamos esquecer dessa esfera do conhecimento e vamos passar para a esfera do ambiente, que é a esfera que você tem que buscar também. Eventualmente, quando tu estiver buscando sobre essa segunda parte do conhecimento, que é a execução, você vai se deparar com comunidades ou grupos de pessoas ou lugares ou a academia que você treina, que são ambientes que vão reforçar esses conhecimentos, esses benefícios e esses conhecimentos de execução para que você continue reproduzindo esse comportamento. Então, você tem que dar um jeito de se inserir num ambiente desse. Tu tem que pegar os conhecimentos, beleza? Isso é uma parte que tu tem que fazer. Ou tu já vai encontrando esses conhecimentos dentro desse ambiente. Então, o que é esse ambiente? É o teu grupo do CrossFit, tu entrou no grupo do WhatsApp, é o grupo da academia. Esse ambiente é a pessoa que vai treinar junto contigo, que pode ser a tua esposa. É o grupo de atletas de não sei de onde, é o grupo de corredores de não sei de onde. É o curso que tu comprou do não sei o quê. É o universo cognitivo, por exemplo, que é a minha fraternidade. Que, cara, tu tá ali dentro, é um ambiente sinistro, de pessoa postando foto de prato de comida saudável, pessoa treinando, pessoa falando de livro, só tem discussões inteligentes, a gente tem encontro duas vezes por semana e mais o Clube do Livro a cada 15 dias. Então a gente só se encontra pra discutir coisas produtivas, coisas produtivas, coisas produtivas. E a vida das pessoas tá mudando ali sem elas nem perceberem. Porque esse ambiente tá reforçando comportamentos bons. Como eu tinha citado na parte que eu falei da barbearia, do psicólogo, etc e tal. É uma hora, duas horas, três horas por semana que vão mudando a tua semana, que vão moldando. Em vez de tu ficar vendo Netflix e ficar vendo merda, tu pode ter acesso a tudo isso por R$28 por mês. E tu vai ter acesso a esse ambiente, tu vai participar dos encontros, tu vai ter acesso às aulas que vão te trazer o conhecimento para ter motivação, que vão te trazer o conhecimento, por exemplo, para tu ter a capacidade de execução e ainda vão te trazer o ambiente. É para isso que eu fiz o universo cognitivo, para mudar a vida das pessoas nesse cenário. Porque eu entendo e eu compreendi, conversando com as mentes mais brilhantes aqui do Brasil, que o maior potencial de transformação que existe na vida de uma pessoa é quando tu junta isso. Quando tu junta o conhecimento com o ambiente. Foi para isso que eu construí. Para quem quiser fazer parte, enquanto ainda não subiu o preço, o link tá aqui embaixo, tá? Fica a dica aí, é o primeiro link na descrição. Vou responder mais algumas perguntinhas aqui. E depois é tchau para vocês. Que já tá ficando tarde, que é hora de dormir. Deixa eu ver aqui. Sobre aquilo, Vladimir, que você falou com o Lutz, sobre seguir sua curiosidade, você considera uma forma de descobrir a sua lenda pessoal? Sim, exatamente. Eu diria que o que o Lutz fala de seguir a curiosidade, de certa forma, é um conceito muito similar ao que eu falo, que é a lenda pessoal. A tua curiosidade, muitas vezes, vai apontar a direção do teu propósito. A tua curiosidade muitas vezes vai apontar a direção do teu propósito. Então, preste atenção nas coisas que você tem curiosidade. Ou preste atenção nas coisas que você tinha curiosidade. Porque tá cheio de pessoas aí adormecidas que se sentem perdidas em seus trabalhos, que se sentem frustradas profissionalmente, se sentem frustradas com a sua própria vida, desperdiçando tempo, e que acabaram ficando nesse estado letárgico porque perderam as suas curiosidades, tomaram um caminho diferente, decidiram não viver as suas lendas pessoais. E para essas pessoas é necessário fazer um resgate e às vezes olhar lá para trás e encontrar para onde você tinha vontade de ir quando ninguém te mandava ir para lugar nenhum. Para onde você tinha vontade de ir quando ninguém te mandava ir para lugar nenhum? É aí que mora o seu propósito, é aí que mora a sua lenda pessoal, é aí que mora a sua curiosidade. E é nesse lugar que você vai encontrar conforto, é nesse lugar que você vai encontrar riqueza, é nesse lugar que você vai encontrar essa coisa que preenche esse vazio que você tem. Eu falo sobre isso em uma aula do Universo Cognitivo chamada A Lenda Pessoal. Vocês vão gostar muito quando vocês assistirem. Maria Larissa, minha queridíssima. A Maria Larissa é a nossa mascote do Universo Cognitivo. Quem é o fermento quando ninguém está vendo? É uma boa pergunta. Eu diria que eu sou eu. Eu sou o mesmo, pô. O Gabriel aqui que convive comigo aqui, acho que ele vê que eu sou basicamente o mesmo. A diferença é que quando não tem ninguém, esses diálogos todos que eu boto pra fora aqui, eles muitas vezes ficam acontecendo na minha cabeça. Então, eventualmente, eu fico meio que perdido, assim. Quando não tem... Eu gosto muito de pessoas, né? Eu adoro ver gente. Quando não tem gente, quando não tem vocês, quando não tem tanta interação, por vezes eu fico um pouco paralisado, pensando nas possibilidades e nas coisas, assim. Fico, sabe? Tem dias, se eu dormir muito pouco, se eu não fiz as coisas certas e a cabeça tá um pouco errada, que eu fico simplesmente assim, né? Eu boto os ovos na frigideira e fico paralisado, de certa forma, pensando no que está por vir. É muito louco, mas basicamente eu sou o mesmo. Eu empino, às vezes, a moto na rua sozinho. Não porque tem alguém vendo, mas sim porque eu quero me divertir. Eu faço coisas idiotas, mesmo sozinho. Eu acho que seria insuportável não ser eu mesmo na frente das pessoas, né? Eu acho que quanto mais você é você mesmo, melhor a sua vida se torna. Óbvio que não de maneira arrogante, não dizendo que não existem comportamentos que eu tenho que não devem ser lapidados, que eu não tenho que melhorar. Todos nós temos que evoluir. Mas quanto mais você for você mesmo, mais você vai se aproximar de pessoas parecidas com você e mais você vai afastar pessoas que não têm nada a ver com você, que não se conectam com você, que não estão nessa mesma frequência. E isso, aos pouquinhos, vai tornando a tua vida um lugar maravilhoso, um lugar agradável. Entende? Acho que é mais ou menos por aí.
Cara, leia do Slim.
Puta. É o último, hein?
Slim vai ser massa.
Slim, não vale a pena existir. Já calculei. Cara, vale sim, velho. Sabe por que vale? Porque biologicamente tu foi selecionado pra valer a pena existir, velho. Esse teu cálculo foi feito errado. As células lá da Terra primordial que foram selecionadas, elas foram selecionadas justamente as células que gostavam de existir e gostavam de reproduzir. É o instinto primordial da vida. Então, o teu instinto primordial é existir e se reproduzir. A gente botou uma caralha de coisa no meio disso e dinâmicas socioculturais perturbadoras e loucas e dificuldades e etc e tal, que faz, eventualmente, até mesmo as pessoas afirmarem coisas como a que tu afirmou, que não vale a pena existir, e, eventualmente, até atentarem contra a própria vida. Mas, do ponto de vista biológico, do ponto de vista do que a gente veio fazer aqui, todas as nossas células querem sobreviver e reproduzir, e esse é o nosso ímpeto mais verdadeiro. E vale muito a pena existir, cara. Eu já tive alguns momentos na minha vida em que eu acreditei que não valesse a pena existir. Vários momentos eu não acreditei pra caralho. E todos se provaram errados. Todos se provaram errados. E se tu olhar bem pra vida, tu sempre consegue enxergar que vale a pena existir. Se tu olhar pra tudo que tá ao teu redor agora, cara, tu vai ver que vale a pena existir. É uma parada bizarra. Mesmo que tudo esteja errado, assim, sei lá, tu terminou um namoro, tu tá sem dinheiro, tu tá com um aluguel atrasado, tu perdeu o emprego, tu tá fudido. Cara, ainda vale a pena existir, sabe? Ainda vale a pena existir, tu olha em volta, tu vai ver o sol nascendo, tu vai ver uma noite estrelada, tu vai ver um passarinho batendo as asas, tu vai entender o quão raro é a vida, o quão raro é a gente estar aqui. O quão único, o quão singular, o quão mágico esse pensamento de que não vale a pena existir é um desperdício da própria existência, pensar isso. A gente é obrigado a contemplar e desfrutar. Não de maneira irresponsável, mas a gente tem que conseguir viver cada segundo e verdadeiramente fazer da vida uma boa experiência, cara. Porque até onde a gente sabe é a única que a gente tem. E por algum motivo existe alguma coisa ao invés de não existir coisa nenhuma. Então, vale muito a pena. Não tem como não valer a pena. É só olhar diferente para as coisas. Sabe o que mais que vale a pena? Chega.
Traz uns números.
Quê?
Traz uns números pra ele. Quão impossível era pra daqui pra ele calcular.
Cara, eu vou trazer uns números então. Do documentário que eu assisti essa semana. Pra existir a vida na Terra primordial, lá, que rolaram. Isso é 4,5 bilhões de anos atrás. Existiam uma atmosfera lá, que tinha uns elementos químicos, e essa sopa primordial de líquidos ali, que continham também outros elementos químicos. A interação entre essa atmosfera e essa sopa primordial com descargas elétricas, eventualmente, levaria, supostamente, à formação de aminoácidos, e esses aminoácidos se agrupam formando proteínas, essas proteínas se agrupam formando organelas que dariam origem às células, que dariam origem a toda a vida. Tudo isso através de um processo supostamente aleatório. A partir do momento em que existe a vida, ou seja, a primeira célula, que tem o instinto de sobreviver e reproduzir, etc e tal, fica mais fácil explicar as coisas. Porque daí existe a seleção natural e o ambiente vai selecionando os grupos melhor adaptados e vai eliminando os outros, extinções em massa vão propiciando a vida e seres mais complexos vão se desenvolvendo, grandes extinções, etc e tal, vai acontecendo. O problema, cara, dessa origem, eu acreditava nessa espécie de origem da vida, é que mesmo pegando todas as sopas primordiais do planeta Terra E fazendo todas as interações necessárias para que esse aminoácido se formasse pela primeira vez de forma aleatória, isso demoraria muito para acontecer. O quanto que é esse muito? Esse que é o dado mais surpreendente do documentário que eu vi. Vocês estão acompanhando o raciocínio então, né? Eu estou fazendo bem claro. Esse primeiro aminoácido primordial, ele demoraria... Inclusive no documentário ele mostra assim, ele pega uma ameba... Não, é uma ameba, pô. É uma ameba pra se formar uma proteína com os aminoácidos. Isso, isso. Pra se formar uma proteína com esses aminoácidos. A ameba começaria percorrendo toda a distância da galáxia, que é de 90 bilhões de anos-luz, se eu não tô enganado. Não sei se é 90 ou 900. Antes a ameba, então, ela percorreu metade da galáxia. Essa proteína ainda não se formou. Essa ameba percorreu a galáxia inteira. A proteína ainda não se formou. Essa ameba voltou a galáxia inteira. A proteína ainda não se formou. E essa ameba vai fazendo viagem. Vai fazendo viagem, vai fazendo viagem. Aí, numa dessas viagens, essa ameba, ela decide transportar um átomo de alguma coisa do universo. Só um átomo, tá? E ela pega esse átomo e transporta de uma ponta da galáxia até a outra. A proteína ainda não se formou. Ela volta e pega outro átomo e transporta. E a proteína ainda não se formou. Ela volta e transporta outro átomo. Mais um. Ainda não se formou. E ela vai fazendo viagens, e viagens, e viagens. E, de repente, ela transportou todos os átomos do planeta Terra e essa proteína ainda não se formou de forma aleatória. E, de repente, ela transportou todos os átomos da nossa galáxia e essa proteína ainda não se formou. E, de repente... Essa ameba transportou ao longo do universo inteiro todos os átomos do próprio universo e a proteína ainda não se formou. É isso que a matemática mostra pra gente. Cara, o que a gente tá fazendo aqui, velho? A gente é o fenômeno mais raro e extraordinário e singular e inexplicável possível, velho. É muito incrível existir, velho. Muito incrível. Muito incrível. Muito incrível. Enquanto a ciência não trouxer mais respostas pra isso, eu não sei nem o que dizer, velho. Eu acho que quando a ciência avançar mais, a gente vai entender que o bagulho é mais louco ainda. E que é mais raro ainda. Muito foda, né? Agora o... Como é que é o nome? Smith? Slim. Slim. Existir vale muito a pena, velho. Existir vale muito a pena, velho. Tu não tem noção. Nem eu tenho. Ninguém tem. O que que levou pra nós estar aqui, cara? O que que demorou pra acontecer? O que que teve que acontecer, velho? Quantas coincidências, velho, tiveram que acontecer pra gente estar aqui, velho. É incalculável, mano. Incalculável, incalculável. Só que, óbvio, a gente só tá aqui porque aconteceu, né? Senão a gente não estaria, isso que é louco, né? A gente já ganhou nessa loteria. Senão a gente não estaria aqui. Com isso surge a teoria dos multiversos e um monte de coisa, mas... Meu Deus. Letícia Gonçalves... Fermento está lendo a Bíblia? Não. Mas eu leria. Mas, com todo o respeito do mundo... Não, melhor não entrar nesse assunto. Chega, né? Tá bom. Vamos terminar bem. Vamos terminar feliz. É, galera, muito obrigado quem acompanhou. Eu tenho um convite para fazer para vocês. Quem gosta de assuntos loucos, mas ao mesmo tempo também gosta de... desenvolvimento, acha que tá com a vida um pouco estagnada, acha que cansou de perder tempo com esses seus problemas, cansou de procrastinar, de viver o seu potencial, de ser quem você verdadeiramente nasceu para ser. Eu tenho um espaço, uma fraternidade que se chama Universo Cognitivo, que inclusive tem várias pessoas aqui no chat que são de lá e que com certeza podem falar para vocês. Inclusive, quem for do Universo Cognitivo aí pode mandar um Saturno aí, se estiverem no chat. Que é um espaço que eu uso todo o conhecimento que eu adquiri com o Sem Groselha para transformar a vida das pessoas. A gente construiu um ambiente maravilhoso e é uma transformação justamente pautada nesses dois pilares que eu apresentei para vocês. Conhecimento, através do conhecimento que gera motivação, conhecimento que dá o poder da execução, o poder de você fazer o que precisa ser feito, e o ambiente que vai reforçar esses seus comportamentos e vai te transformar numa máquina. As pessoas que estão ali dentro estão mudando de vida absurdamente. Eu tô sendo transformado ali dentro também. A gente tem encontros 2 vezes por semana. A gente tem várias aulas sobre diversos temas. Tem um sistema de ranqueamento que tu vai subindo de graus. Então tu só vai tendo acesso aos conteúdos que tu tá pronto para ter acesso. E para tu poder passar para os próximos conteúdos, tu tem que provar que tu tá pronto para passar para os próximos conteúdos. E isso vai te fazendo acender uma chama do progresso, e isso vai te fazendo caminhar em direção ao seu potencial. Então, se tu tá cansado de perder tempo, se tu tá cansado de ser um merda, de ficar no TikTok, de deixar a tua vida para depois, escaneia o QR Code que tá aqui na tela ou clica no primeiro link aqui da descrição, que vocês vão lá para a página que vai explicar direitinho para vocês como funciona, e vai ser o primeiro passo em direção à pessoa que você sempre quis ser. Obrigado, galera. Boa noite. Tamo junto.